Bom dia a todos. Vamos então dar início à audição dos peticionários relativa à petição que se intitula Estratégia Integrada de Acessibilidade Sustentável do Alentejo nas Ligações Nacional e Internacional. Temos presente os senhores Claudino Matos, José Soeiro, Manuel Tão, João Lopes Batista, Armando Varela e Filipe Pombeiro. E os senhores deputados relator, eu próprio, Cristóvão Norte, do Grupo Parlamentar do PSD, Telma Guerreiro, do Grupo Parlamentar do PS, Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e o senhor deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. O procedimento a utilizar é a atribuição de 10 minutos aos peticionários para fazerem uma apresentação inicial. Creio que essa apresentação inicial estará a cargo do senhor Claudino Matos, que para o efeito fez-se acompanhar de um PowerPoint. PowerPoint esse que os serviços da Comissão já tiveram a amabilidade de fazer distribuir aos senhores deputados. Posteriormente, os senhores deputados gozam de um período para fazer observações, colocar questões, obter esclarecimentos de natureza diversa e, por fim, encerrar-se-á a audição com um novo período de 10 minutos para considerações finais, a cargo dos peticionários. A petição em causa deu entrada no dia 11 de abril de 2019 e creio registar. Tem um relatório intercalar que foi produzido na Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação. E, portanto, eu daria a palavra ao senhor Claudino Matos. Tenha a palavra, por favor.
Muito bom dia, não sei se estou todo a ouvir-me em devidas condições.
Perfeitamente, pode prosseguir.
Ok. Bem, vou tentar então primeiro cumprimentar todos, portanto, o Sr. Relator, os Srs. Deputados, os representantes dos grupos parlamentares, os colegas peticionários. Eu vou tentar compartilhar então, de acordo com a informação da Comissão, aqui a nossa.
Senhor Claudino, desculpe
Sim.
interromper, era necessário
Sim.
ligar o seu vídeo.
Ah, o meu vídeo está ligado agora? Sim? Está ligado?
Ainda
Pronto.
não, tem que iniciar o vídeo.
Estou a ver aqui na.
Basta
Estou a ver. É só carregar na câmara, é?
não, que clique quando aparece iniciar vídeo, basta que clique aí precisamente em cima da frase. Iniciar vídeo.
Aqui, já está? Sim, senhor. Já iniciei, está bem assim?
Sim, senhor Cláudio. Agora só peço que partilhe a sua apresentação.
Vou ver se eu consigo fazê-lo. A partir de compartilhar tela. Como é que eu vou?
Exato, já conseguimos ver. Agora só falta mesmo a sua apresentação. Já conseguimos ver a apresentação. Se puder só
Já?
expandir a apresentação em tela completa.
Já está assim? Consegue ver assim?
Assim está pior. Era preferível um slide em
Sim.
cada página.
Está bem?
Agora, neste momento, deixou de partilhar a tela. Tenho que retomar a partilha da tela, se fizer o favor.
Sim. Vou tentar. Peço desculpa Vou tomar. Agora, partilha de tela aqui embaixo. Compartilhar tela. Peço desculpa.
Não se preocupe, temos tempo. Interessa
Ok.
fazer bem feito.
Exatamente. Vamos lá ver. Ora, agora você está a compartilhar tela. Aqui parece-me que estou a compartilhar tela, só que não vejo a minha.
Neste momento não conseguimos ver os PowerPoints.
Não?
Ainda não.
Eu consigo chegar lá. Vamos ver. Vou tentar abrir outra vez.
Já conseguimos ver. Agora peço só que expande.
Sim. E
Sim.
agora?
E agora é só peço que fique um PowerPoint por cada visível de cada vez. Neste momento tem dois PowerPoints
Não
a aparecer em
possível.
simultâneo.
Agora.
Não, agora voltou para trás.
Como?
Agora voltou para trás em todo o
Pois é que eu não sei
processo.
quando eu faço aqui o PowerPoint visível, tenho aqui algum problema, se calhar com o meu computador, que só me apresenta os slides desta maneira.
Então, em alternativa, peço só que volte.
Mas consegue ver os slides?
Neste momento não, porque saiu, tenho que voltar outra vez a partilhar, se fizer o favor.
O Francisco está onde?
Está na casa de banho.
Peço desculpa pela. Voltar a compartilhar tela, sim senhor. Compartilhar tela. Eu estou aqui a pedir aqui apoio aqui do informático que temos aqui nas nossas instalações. Não consigo compartilhar.
A partilhar o ecrã, não é?
Sim.
Neste momento saiu. Ok, já
Sim.
voltou outra vez. Já estamos a ver.
Pois.
Tá.
Exatamente, a vista de
Tem,
apresentador.
peço-lhe é que pôr na vista do apresentador, se fizer o favor.
Sim, estamos a escutar.
Ele sabe. Põe a vista do apresentador, está a ver o próximo slide logo.
É na segunda opção, clicar ali, onde ele está a mexer.
Já está. Neste momento
Já está?
já está.
Pronto. Então, eu peço desculpa por esta demora aqui tecnológica. Mas pronto, isto às vezes não é bem assim. Eu estou acostumado a trabalhar com as plataformas, mas às vezes não é bem assim.
Muito bem,
Bem,
vamos em frente.
então
O
vamos em frente. Portanto,
problema.
a plataforma Alentejo é sobre uma estratégia integrada de acessibilidade sustentável do Alentejo nas ligações nacional e internacional. Portanto, eu acabei de ouvir a petição anterior, a discussão da petição anterior. Há aqui algumas coisas que se repetem. Qualquer das maneiras, estamos aqui a falar do Alentejo numa visão mais alargada em termos de acessibilidades. Portanto, os objetivos desta plataforma, desta plataforma e da petição inicialmente proposta, tinham a ver com a possibilidade de inscrição das propostas que apresentamos no PNPOT e no PNI 2030, que estavam na altura em discussão, em avaliação, e portanto foi nesse contexto que esta petição e esta plataforma foi criada por uma série de entidades. Destaco aqui assim algumas que estão presentes. No caso do meio universitário está presente o presidente do Politécnico de Beja, João Paulo, no âmbito de outras entidades, aqui a ACOS, que somos nós, pronto. Digamos, a sede do secretariado desta petição, está o NERB, representado pelo Sr. Filipe Pombeiro, está o movimento AMA Alentejo, representado pelo Sr. José Soeiro, enfim, estarão outros que eu agora me esqueci, mas o NERPOR também está presente, portanto, no que e o núcleo e o NER de Évora também estará presente, penso eu. Portanto, todas estas entidades cujas logotipos aqui aparecem neste PowerPoint foram as entidades que subscreveram, portanto, esta plataforma na sua fase inicial. Basicamente, a situação a partir do estado atual das acessibilidades, podemos ver aqui assim no caso das rodovias, que é esta parte que está, que todos os deputados certamente conhecem. Isto foi retirado do relatório do PNPOT anterior. Portanto, no caso das rodovias, há aqui uma série de rodovias incompletas. Portanto, nós basicamente temos no Alentejo, temos o aeroporto de Beja, temos as Sines e depois temos uma falta de acessibilidades para o interior do país. A começar pelo norte, em termos de rodovias, a começar pelo norte do Alentejo, Porto Alegre-Évora. Portanto, há aqui necessidade de criar aqui, pensamos nós, uma ligação aqui entre o Norte de Nisa e a autoestrada A6. No caso aqui do Baixo Alentejo, há necessidade aqui assim, portanto já foi aberto aquele troço que demorou uma eternidade a ser aberto entre Santa Margarida e Grândola, o nó de Grândola, mas falta toda a estrutura rodoviária até Ficalho, portanto até aqui, portanto do IP8. No que respeita às ligações ferroviárias, decididamente pode-se ver aqui, eu não sei se estão a ver aqui, a utilizar aqui o cursor do meu computador, pode-se ver que aqui o interior do país, esta zona do Alentejo interior, está, de alguma maneira, limitada no âmbito das ligações ferroviárias. Portanto, temos aqui a linha do Alentejo que foi discutida na petição anterior, e que certamente voltará a ser falado no âmbito da discussão posterior que vem a seguir. E depois temos aqui as ligações aqui assim no norte do Alentejo, portanto alguns nós que passarei depois mais à frente a referir. No caso aqui do que já está em construção, portanto a linha Évora-Caia também está em construção, mas há aqui algumas situações que nós chamamos a atenção na petição e que a seguir já passarei. Portanto, no caso das propostas da petição em termos de ferrovia, o que se propõe é esta ligação ferroviária Abrantes-Porto Alegre-Caia, por Badajoz. Por outro lado, uma ligação que foi aquela que foi a linha do Alentejo, que é Sines-Caia, passando por Beja, e isto obrigaria ou aproveitaríamos aqui toda esta estrutura, e no caso nós que somos uma associação de agricultores e que temos aqui um grande potencial de escoamento, se calhar de produtos, hortícolas e frutícolas, portanto aqui no Alentejo, portanto há necessidade de haver aqui assim, para além da rodovia, portanto aqui no caso da ferrovia talvez, aqui portanto, esta ligação, portanto justifica-se plenamente esta ligação até à Funcheira. E depois, no caso do que já está em construção, do corredor Évora-Caia, pensamos que há a necessidade deste corredor ser munido, digamos, de terminais ferroviários, designadamente em Estremoz, a Évora, obviamente, em Vendas Novas, e Beja, Montemor e, no caso, aqui das Minas Neve Corvo, portanto, na linha do Sul. Portanto, do ponto de vista da ferrovia, seria esta a nossa visão e a nossa reivindicação nesta petição. No caso da proposta relativamente à rodovia, seria a ligação da A6 aqui no norte do Alentejo, da A6 à A23, portanto, ao nó de Nisa, portanto, aqui a A6 aqui a Estremoz, e a conclusão da A26, portanto, há aqui uma parte da ligação da A2 que foi concluída, pronto, há relativamente pouco tempo, mas pronto, depois há outra parte até Beja-Ficalho que precisa de beneficiação e muito e com o movimento que hoje em dia aqui se passa, portanto este piso está em bastante maltratado. Portanto, do ponto de vista rodoviário e ferroviário, que já falei, portanto seriam estas, portanto, ao fazer estes investimentos, pensamos nós que o interior do Alentejo, que é das regiões mais carenciadas em termos de infraestruturas de comunicação e que temos vindo a reivindicar, portanto poderá de alguma maneira ficar munida com essas infraestruturas. Relativamente aqui à questão do aeroporto, este slide é uma adaptação de um trabalho que o professor Manuel Tão, em tempos, e que é também peticionário, e pronto, e aqui uma das pessoas que nós recorremos enquanto especialista na matéria de transportes. Portanto, no fundo, temos aqui a centralidade do aeroporto de Beja, com uma série de ligações, tempos de ligação, portanto, tempos de viagem a várias localidades, não só portuguesas, mas também aqui da Extremadura espanhola, e o aeroporto de Faro, e obviamente o aeroporto de Lisboa. Portanto, hoje em dia temos esta situação da pandemia, trouxe novas realidades aqui relativamente à questão do trânsito aéreo. Qualquer das maneiras, estamos numa altura que se calhar, para preparar o futuro, portanto isto não vai haver pandemia para sempre, para preparar o futuro, provavelmente teremos que considerar a viabilização deste aeroporto, de maneira a pertencer a este grande interland ibérico que, por exemplo, no último estudo do professor Costa Silva, é referido como um grande potencial de desenvolvimento para esta região do Alentejo, e obviamente que estas acessibilidades e este aeroporto fazem parte, certamente, como estrutura desse interland ibérico. Portanto, o financiamento para isto, portanto, quando nós sabemos o Alentejo ainda é território do Objetivo 1, pode haver financiamentos a fundo perdido até 90%, era esta a informação que tínhamos na altura. Agora temos mais informação, fala-se numa bazuca com milhões e milhões de euros que aí vem. Pronto, pensamos que, e apelamos aqui aos nossos deputados e aos nossos políticos nacionais e a quem puder fazer essa pressão junto das respectivas comissões e dos respectivos ministérios, portanto que estas reivindicações que nós aqui referimos sejam consideradas, portanto, nos futuros investimentos para o nosso país. Portanto, e basicamente era esta a apresentação que tínhamos preparada para fazer.
Muito obrigado, Sr. Claudino Matos, pelos seus esclarecimentos. Coloco à consideração se há grupos parlamentares que desejem intervir. Peço que façam menção dessa vontade.
Sr. Deputado Relator, eu pretendo intervir, julgo também os outros deputados, não sei se quererá seguir a ordem de proporcionalidade.
Palavra, Sr. Deputado João Dias. Muito obrigado.
Peço desculpa, dê-me a palavra.
Dê-lhe a palavra.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Relator. Quero agradecer aquilo que foi já aqui os dados e a informação que nos trouxe o Sr. Claudino Matos. Nós, o PCP, temos tido uma intervenção de acompanhar aquilo que tem sido a reivindicação pela plataforma Alentejo, nomeadamente em todas as modalidades de mobilidade que a plataforma apresenta, principalmente na importância e na dinâmica que terá quer a ferrovia, quer a utilização aeroportuária e todas as suas potencialidades daquele aeroporto com uma resposta integrada de todo o Alentejo. É muito importante que esta petição tenha esta perspectiva, uma visão alargada no que respeita às acessibilidades para todo o Alentejo, não só o distrito de Beja, como também o distrito de Évora e de Porto Alegre. Naturalmente que o IP2 ficou por concluir e principalmente no distrito de Évora e Porto Alegre, que precisa, aliás, é este IP que corta ao meio deste, separa o Hospital de Évora em duas secções, é precisamente esta via, uma coisa que é quase, nos tempos de hoje, impensável, podendo até mesmo tendo em consideração as obras que estão perfeitamente visíveis em termos daquilo que foi o início das obras, mas suspensas e que ainda não foram retomadas há praticamente quase 10 anos, há pelo menos no mínimo 8, vai para 9 anos já. E, portanto, nós valorizamos muito aquilo que tem sido a intervenção da Plataforma Alentejo, todos os subscritores desta petição e, principalmente, todas as diversas entidades e personalidades que deram corpo e deram também a sua cara a estas exigências, que é uma exigência de todo o Alentejo. No entanto, quero deixar aqui algumas preocupações. Nós, os alentejanos, não nos podemos deixar iludir com anúncios de projetos, porque é isso que tem acontecido, diversos anúncios de projetos e de estudos. Há alguns estudos que são feitos e são conservados naquelas gavetas poeirentas do governo, que ficam lá guardadas, porque não interessa, porque eles mesmo encerram em si toda a viabilidade e toda a potencialidade do que é o Alentejo, que não precisa de favores. É preciso deixarmos claramente isto. Nós, no Alentejo, não precisamos de favores. Precisamos é daquilo a que temos por direito. E a verdade é que esta anunciada bazuca, ou eu estou muito enganado, ou ela vai estourar precisamente no sítio onde todas as outras bazucas têm estourado e deixando o Alentejo novamente abandonado. Porque aquilo que se perspectiva em termos de ferrovia é apenas uma eletrificação e modernização parcial que não serve os interesses económicos e sociais e ambientais do nosso distrito, do distrito de Beja, mas de todo o Alentejo, porque teria outra viabilidade a ligação do Porto de Sines a Évora Caia, utilizando toda a potencialidade com as paragens, naturalmente, que são necessárias, porque não precisamos ficar, não podemos ficar a ver passar comboios. Esta é também uma visão muito importante. A questão do aeroporto, o Ministério das Infraestruturas já disse claramente que não é objetivo nem interesse para já ter ali uma perspectiva de potenciar mais o aeroporto, ainda que o estudo que agora foi anunciado, aliás, o projeto considera essa variante passante pelo aeroporto, mas a verdade é que não há ali o investimento. E nós percebemos porquê, porque não há interesse. Naturalmente compreendemos que a situação atual de pandemia é um cenário que veio alterar tudo aquilo que estava em termos da utilização aeroportuária, mas na perspectiva de médio prazo teremos a retoma da atividade aérea e, naturalmente, que não é interesse da multinacional Vinci ter ali aquele aeroporto, porque tem a galinha dos ovos de ouro nos outros três aeroportos que tem, e o de Beja não tem para já interesse. Depois a questão da A26, naturalmente que nos preocupa. Nós insistimos em não lhe chamar a A26, eu disse agora a A26 propositadamente, porque nós continuamos a achar que o interesse é ter o IP8, naturalmente com duas vias em cada sentido, duas vias de trânsito, e aquilo que nós também já sabemos é que foram lançados também os projetos para se concretizar. Neste momento a situação está muito dramática em termos de utilização da ligação que existe entre o distrito de Setúbal e Beja, e até mesmo até à fronteira, com situações muito graves, complicadas de utilização. Estamos a falar de um IP, do IP8, que nem sequer tem bermas. As bermas que têm são em terra, e o traçado em si, neste momento, o próprio asfalto está absolutamente degradado, com situações de segurança, com perigos a cada 100 metros. Nem chega a 100 metros, temos um sinal de perigo. Portanto, não conseguimos fazer mais de 100 metros sem encontrar um sinal de perigo, situações muito complicadas. E, portanto, anunciados que estão mais projetos, aquilo que nos preocupa é o que é que vai ser feito de terraplanagem das obras de arte que ficaram, algumas delas a meio, outras a 20% ou 30%, com toda a expropriação que foi feita, com tudo o que já estava preparado para ser feito e já está até Beja. Se vai apenas ser feita, agora estes projetos vão ser feitos sobre aquilo que é o traçado atual do IP8, ou se vai utilizar e aproveitar aquilo que foi as obras já iniciadas que foram interrompidas em 2012. E depois, ou se vão apenas fazer as variantes de Bringel e as variantes de Figueira de Cavaleiros, necessitando naturalmente da sua conclusão. Porque aquilo que nós precisamos em termos de rodovia não é de mais portagens, não é de encarecer a utilização, porque isso vem excluir-nos do acesso à mobilidade. E, portanto, aquilo que quero deixar aos peticionários, para já um agradecimento profundo pela intervenção e iniciativa que têm tido em defesa das acessibilidades no nosso distrito e no distrito de Beja e Porto Alegre, nesta visão integrada que têm, mas depois, ao mesmo tempo, é questionar-lhe se nos deixamos iludir com estes anúncios, porque não podemos esperar 10 anos, mais 10 anos, para ter aquilo a que temos direito, porque anunciam-se, por exemplo, na questão da ferrovia, aquilo que está a ser feito em termos dos projetos só serão concluídos na sua elaboração plurianual em 2025. Nós estamos numa situação muito, mas muito determinante, que é o do ano 2021. Quem ganhar a dianteira em termos de preparar para receber os fundos, naturalmente que os vai receber em melhores condições. E é por isso que nós achamos que devemos estar preparados para isso, e é isto que quero deixar esta questão. Se acham, entendem ou não, que o ano 2021 é decisivo para prepararmos tudo aquilo que é as nossas acessibilidades e os tais projetos que são necessários passarem efetivos no terreno. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Telma Guerreiro. Por favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Penso que me estão a ouvir e a ver. Cumprimentar mais uma vez os senhores deputados, cumprimentar os senhores peticionários na pessoa do senhor Cláudio Matos, todos aqueles que aqui estão presentes connosco e todos aqueles que foram mobilizados para assinar esta petição, congratular obviamente a plataforma de, à semelhança da Amalentejo, trazer e ser uma referência e um contributo tão importante para a nossa região, para o Alentejo, dando este contributo em prol do desenvolvimento da região e, sem dúvida, do país, porque quando estamos a falar do Alentejo, estamos a falar do nosso país, que ele é tão grande o Alentejo, portanto, é um contributo muito interessante e muito significativo para o nosso desenvolvimento. Portanto, agradeço todo o trabalho que tem desenvolvido, de reflexão, e eu não posso deixar de começar já esta intervenção, depois dos agradecimentos, de dizer ao deputado João Dias, tanto pensamento negativo, tanto falou de pó, de gavetas, falou tantas coisas que são negativas, e eu acho que a força da petição, a força deste pensamento estratégico, destas pessoas, destas organizações que aqui se envolvem a pensar na região, a nossa própria força enquanto deputados, também trará pensamento mais positivo. E eu penso que a ideia das petições e o espírito destes peticionários é claramente dar voz a uma região, e cá estamos nós para acompanhar essa voz, sublinhando a importância daquilo que nos trazem, sublinhando a importância da luta que fazem pelo território. E, portanto, aqui eu diria que, à semelhança do que disse na petição anterior, temos um momento que podemos viver a esperança, e, porque temos o pensamento, ainda por cima, um pensamento regional, um pensamento das pessoas da região, que dão este contributo ao governo, que dão este contributo à Assembleia da República. Portanto, isto para mim é uma nota muito importante, e depois a oportunidade que temos em termos de financiamento. E depois também não podemos esquecer que, sem dúvida, que foi o Partido Socialista e o governo do Partido Socialista que lançou o maior investimento ferroviário nos últimos 100 anos, através da construção da linha de Évora-Elvas. Temos um objetivo claro da modernização do troço Casa Branca-Beja, potenciar ligação ao aeroporto. Portanto, há toda esta vontade de investimento. Acreditamos que a reativação da linha do Alentejo pode servir como importante alternativa à linha do Sul, estas ligações que falámos há pouco. Portanto, sublinhamos a importância e vamos lutar por estas concretizações. Sabemos que o PS não tem abandonado o governo, não tem abandonado, peço desculpa, o Alentejo, e percebemos isso pela construção que vai iniciar-se do Hospital Central, a construção da ligação de Évora, Elvas e Caia, o próprio aeroporto recentemente teve um investimento de 30 milhões de euros. Portanto, não há desinvestimento. Há aqui mais uma vez uma oportunidade de reivindicar, e mais uma vez agradeço os peticionários por aqui o fazermos, de nos podermos associar a estas reivindicações para a região. E por isso agradeço, não concordo com a ideia de que temos sido uma região abandonada. Acho que não é assim, nem é nessa mensagem que nós ganharemos mais para a região. É de cabeça erguida, lutando da forma como os senhores peticionários aqui fazem, por mais e melhor para a região. Os sinais têm vindo e nós temos que continuar a exigir que continuem a vir, que continuem a fazer parte. Deixava aqui uma reflexão, sendo eu deputada eleita pelo Distrito de Beja e oriunda do Conselho de Odmira, sinto que no vosso estudo, e deixo para a vossa reflexão, sinto falta aqui da ligação de Odmira à região, que é tão importante, e deixo-vos este desafio também para juntarmos para mais estas possibilidades que temos pela frente. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem agora a palavra a senhora deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigada, senhor Presidente, e cumprimentar também os senhores peticionários e a intervenção que aqui nos deixaram, o estudo também que aqui nos deixaram, que na verdade ajuda aqui a complementar aquilo que foi a intervenção anterior, da petição anterior, e portanto há aqui uma interligação e aqui um trabalho de reflexão e de apresentação de propostas muito concretas e estudadas do ponto de vista técnico que é muito relevante para o trabalho que se tem aqui no Parlamento. Eu creio que mais do que dizer que são exercícios importantes de reivindicar determinadas matérias, é importante é que os partidos possam também acompanhar com, na medida do possível, também com iniciativa legislativa e do ponto de vista da ferrovia, como disse na petição anterior, o Bloco de Esquerda já apresentou um projeto, sem prejuízo de mantermos um trabalho de estudo mais aprofundado do plano ferroviário nacional, que também implicará, por maioria de razão, a região, as regiões aqui afetadas, e portanto não nos cingiremos apenas a um ou outro projeto, mas sim achamos que isto se trata também de responder a um desafio nacional relacionado com a ferrovia e com a forma como tem que haver essa integração de todas as um pouco por todo o país, de uma ligação ferroviária e de uma efetiva rede que funcione para todos os distritos e que chegue a mais concelhos e que, portanto, favoreça a mobilidade dos cidadãos, mas também auxilie do ponto de vista económico aquilo que se pode retirar das regiões. Aqui, ressalvar que a parte rodoviária que aqui os peticionários referiram também é relevante. Sabemos que nos próximos grandes investimentos, a prioridade estará mais na ferrovia e, portanto, perguntar daqueles que apresentaram aqui hoje quais é que consideram que seriam aqueles, do ponto de vista da rodovia, quais é que consideram que seriam aqueles mais prioritários para avançar mais rapidamente. E, novamente, agradecer o vosso trabalho e que, com certeza, também o Parlamento irá continuar a acompanhar e irá continuar a dialogar com esta plataforma para prosseguir este trabalho muito relevante para a região do Alentejo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. Vou agora passar a palavra ao...
Sr. Presidente, Sr. Deputado Relator, poderia só dar uma palavra durante 10 segundos?
Por favor, Sr. Deputado.
Era só para deixar esta informação aos senhores deputados presentes e aos senhores peticionários, de que no Plano Rodoviário Nacional, se ele fosse concretizado como ele está definido, Odmira teria a ligação a Beja perfeitamente concretizada, nomeadamente pela via Austrela-Odmira-Beja e Ourique. Portanto, no Plano Rodoviário Nacional há pelo menos 8 menções a Odmira e seria importante que ele fosse concretizado. Portanto, não falta instrumentos para que se concretize esta política de ligação entre os diversos territórios. Falta é a concretização. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para concluir, os peticionários, por favor. Imagino que o Sr. Claudino Matos tem a palavra.
Sim, sim. Eu iria então passar a palavra ao professor Manuel Tão, que é, pronto, como nós combinámos aqui em termos logísticos, seria, portanto, é a pessoa que está em melhores condições de voltar a reafirmar e reivindicar do ponto de vista mais técnico toda esta os assuntos que nós colocámos aqui na petição e justificar o porquê. Portanto, eu pedi ao professor Manuel Tão que fizesse o favor de no âmbito daquilo que foi combinado, portanto, fazer a sua exposição.
Obrigado. Quer dizer, vamos ver, eu aqui tenho algumas interrogações relativamente à concretização, aquilo que ao fim e ao cabo nos interessa até 2030. No que diz respeito à ferrovia, evidentemente que há um projeto que já está em curso e pronto, as obras são visíveis entre Évora e Elvas, mas no que toca à linha do Alentejo e que permite de facto o retomar da existência de uma rede ferroviária a sul do Tejo, que nós neste momento não temos. Temos um sistema troncal que é muito débil e que se de facto equacionarmos a linha do Alentejo apenas como um ramal de Beja até 2030, os problemas estruturais vão continuar e vão se agravar. Mas aqui a minha dúvida é no que diz respeito aos financiamentos, porque assim, o Estado-membro Portugal vai ter disponível até 2030 qualquer coisa como 10 mil milhões de euros para a ferrovia. Isso dá para muita coisa, ainda que qualquer coisa como metade sejam para a construção de uma metade ou 6 mil milhões de euros, digamos assim, sejam para a construção de uma nova linha Lisboa-Porto e o seu seguimento de Braga para Valença, isto é, o novo corredor atlântico, mesmo 4 mil milhões de euros dão para fazer imensas coisas, desde a ligação ferroviária do Algarve à Andaluzia, desde a ligação de Viseu à rede ferroviária, desde a reabertura da linha do Douro e para a linha do Alentejo, para nós termos mais ou menos uma noção daquilo que nós precisávamos em termos de financiamento para a linha do Alentejo, fazendo fé no estudo da Refer de 2015, nós necessitávamos qualquer coisa para requalificar para o parâmetro 200, 220 km por hora e eletrificar completamente de Casa Branca a Ourique, precisávamos de qualquer coisa como 200 milhões de euros. Ora, 200 milhões de euros em 10 mil milhões de euros são 2%. Portanto, nem sequer nós temos justificação para considerar um investimento da linha do Alentejo que vai de Casa Branca a Beja e para em Beja. Até do ponto de vista financeiro, não temos qualquer tipo de justificação para termos uma visão tão, tão limitada e que depois, ao fim e ao cabo, acaba por não nos conferir o retorno potencial que todo um investimento de uma linha que produz conectividade acaba por não se verificar se insistimos numa fórmula Casa Branca Beja, ramal de Beja. Acabamos por não ter benefício quase nenhum com uma fórmula dessas, porque ao fim e ao cabo estamos a não atender àquilo que vai ser o crescimento da logística de Porto de Sines e que vai resultar inevitavelmente em mais circulações de carga. Estamos a não conseguir, no que diz respeito ao Algarve, de criar capacidade para que o Algarve tenha mais comboios de Lisboa para o Algarve e do Algarve para Lisboa. E estamos também a não conseguir projetar o nosso próprio Interland naquilo que é a Extremadura espanhola. Eu penso que há um problema e que tem que ser ultrapassado rapidamente, 2021-2022, são estes projetos, muitas vezes, aparecerem desgarrados do modelo territorial. E nós, no que diz respeito ao sul do Tejo, temos um déficit muito grande de profundidade territorial. Nós necessitamos, como pão para a boca, de ganhar escala. Isto é, necessitamos de pensar o Alentejo como uma parte integrante de uma grande região que engloba o Algarve e engloba a Extremadura espanhola, onde está o Porto de Sines, onde está também o aeroporto de Beja. E para isso, no fundo, o nosso grande problema não é de agora, mas continuamos com esse problema, é de nós termos ativos, termos potencial muito bom, termos até infraestruturas extraordinárias como o Porto de Sines e o próprio aeroporto de Beja, e até as Pirites e a zona de regadio de Balqueva, de termos o turismo no Algarve e na costa alentejana. Mas depois, quando se trata de articular funcionalmente todas essas coisas e comprimir as distâncias de tempo, aí somos muito fracos. E é esse tipo de debilidades que nós até 2030 temos imperiosamente que resolver. E é aí que aparecem, de facto, a linha do Alentejo na sua integridade e também as acessibilidades rodoviárias complementares que permitem depois fazer a distribuição dessa rede ferroviária. De facto, aquilo que se passa com a autoestrada A26, não apenas entre Santa Margarida de Sado e Beja, também na ligação ao Roncão e também a Sines. Quer dizer, há depois um bocado de autoestrada A26 em Sines que não tem ligação ao resto do sistema de autoestradas, o que também é algo que tem que ser devidamente atendido até 2030. Portanto, é sobre tudo isto. Nós temos que pensar estas infraestruturas como agentes e catalisadores da integração de um espaço económico muito vasto, que transcende as fronteiras regionais dentro de Portugal, mas transcende também as próprias fronteiras entre Estados-membros, Portugal e Espanha. Temos que pensar, de facto, que só assim conseguimos aglutinar todos os nossos ativos e todo o nosso potencial e criar escala e sermos um território capaz inclusivamente de captar emprego, captar investimento. Penso que seria este o comentário que eu tenho a fazer.
Muito obrigado, Sr. Professor Manuel Tão.
Certo, certo. Eu creio que passou o comentário. Passou?
Obrigado, perfeitamente, perfeitamente. Ouvi-me perfeitamente. Bom, agradecendo a presença dos peticionários, a presença dos seus deputados, o apoio dos serviços, vai ser preparado o relatório final, será apreciado em comissão e far-se-ão as diligências que a lei estabelece. Agradeço aos peticionários pelo seu sentido cívico, pelo mérito da apresentação desta iniciativa e seguramente os grupos parlamentares beneficiarão do conjunto de esclarecimentos que foram prestados no sentido de propor as melhores políticas públicas e procurar resolver alguns dos estrangulamentos crónicos que aqui foram enunciados. Dou então por finalizada esta audição de peticionários com o meu agradecimento a todos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Isto tem apenas a ver com...
Obrigado.